Engenharia Rádio.
E agora a sério, estamos aqui com o Zé e o André dos Peixe Avião, que estão agora a fazer uma pequena pausa num dia atarefado de soundchecks aqui no auditório da FEUP. Olá.
Olá. Olá.
Obrigado por terem vindo aqui até ao estúdio. Não foi um percurso longo, foi...
Não. Foi bastante à mão.
Subir e descer meia dúzia de lances de escadas. Comigo também o Francisco.
Olá.
É um grande fã da banda e por isso veio hoje. Não estou a ser irónico, estou a falar a sério.
Estou a ser irónico.
Estou a falar mesmo a sério.
É um grande fã.
Um grande fã da banda.
Enorme.
Enorme. Que veio ajudar-me aqui a fazer esta entrevista. Portanto, antes de mais, pergunto quais são as expectativas para este concerto.
Pois não sei muito bem. Expectativas são que os 400 e qualquer coisa lugares estejam algo compostos para que. Não sei, vamos. Quer dizer, expectativas. Vamos apresentar o novo disco, o Peso Morto. Vamos centrar-nos no repertório desse disco e tentar dar um espetáculo que as pessoas gostem, não é? Que venha muita gente e que as pessoas não se sintam. Que sintam que valeu a pena de passar cá o fim de semana prolongado.
Pois é, a pena que de facto tenha calhado no fim de semana prolongado para quem for de fora, que, como não é o meu caso, por mim,
mas melhor
ainda.
Vão para casa no fim do concerto, pronto.
Exato.
Viajam de noite.
Precisamente sobre este disco novo, Peso Morto, tinhas aqui uma questão importante a colocar.
Eu acho que primeiro podíamos perguntar como é que correram os concertos anteriores.
Está bem, pode ser. Como é que correram os concertos anteriores? Como é que o público tem reagido a este disco?
Acho não. Os concertos correram bem. A reação do público também acho que foi interessante, embora seja mais difícil medir isso, mas nos espetáculos pareceu-me interessante. A reação da imprensa tem sido muito boa também, por isso estamos satisfeitos. E mais do que isso, nós estamos muito satisfeitos com o álbum.
E com os concertos.
Sim.
Vocês já deram algum concerto neste contexto de uma faculdade, público mais universitário?
Nós já fizemos algumas queimas, por isso sim, já vimos muito público universitário. Aqui no Porto nunca tocámos na queima do Porto, mas já tocámos, creio que em Braga, Lisboa,
sim,
algumas
também.
Aveiro. Uhum. Já fizemos assim algumas coisas em ambiente mais estudantil e é sempre tudo muito animado. Hoje vai ser um bocadinho mais controlado,
mas,
porque não há baldes de cerveja.
Sim,
nem shots de absinto
e com lugares sentados.
E está tudo sentado, mas o que é uma pena. Desde já. Mas sim, mas já.
Sim, até porque vocês estão a dizer que nunca tocaram na queima do Porto. Eu não sei até quanto isso não será um facto positivo. Porque tocar na queima do Porto pode implicar o início de um certo percurso.
Exato.
O
início do fim.
Vamos não dizer nada antes que a gente nunca mais lá vá.
Exato. Não, esses palcos grandes são sempre... Em que contexto forem, acho eu, são sempre porreiros, porque há sempre muita gente para ver, chegas sempre a muito público,
de
outra forma nunca te ouvir, quer dizer, nas queimas também não há muitas pessoas que estejam para os...
Até podem estar a ouvir, né? mas não se lembram no dia a seguir.
Sim, exato.
E acaba por ir. Eu não sou muito adepto dessa ideia de que as pessoas não vão às queimas para ver os concertos, porque acho que há sempre quem vá. Lembro-me há 2 ou 3 anos que eu fui a Linda Martini à queima.
Sim.
E estava lá público só por causa
só para ver
disso.
O
propriamente.
Pois. Não, eu estava a brincar, imagino que és, claro.
Preciso.
Então, agora podíamos falar um bocado do Peso Morto. Aliás, podemos falar do percurso que vos levou ao Peso Morto. Não querem falar um bocado da evolução da sonoridade, desde o início até este ponto, ou da evolução do último álbum, do homónimo? Até este Peso Morto.
Sim, porque vocês para o ano já vão comemorar 10 anos de
existência. Pois é, temos que começar a pensar na festa. Sim, quer dizer, o percurso do anterior, do homónimo para este, foi bastante mais natural do que tinha sido de Madrugada, que era o disco anterior, para o homónimo. Acabou por ser um trabalho quase de continuidade, porque gravámos o homónimo E basicamente não parámos de trabalhar até culminar neste disco, porque depois do homónimo fomos convidados para fazer uma banda sonora para um filme chamado Menino Montão, a convite do Festival de Curtas de Vila do Conde. E nesse processo, o que nos obrigou a questionar uma série de coisas, não era uma banda sonora, por isso tínhamos que fugir do formato de canção, ou seja, havia toda uma... os paradigmas mudavam completamente. E esse processo depois deu-nos muita... abriu-nos muitas portas que depois acabámos por explorar para este disco. Portanto, sim, foi um trabalho basicamente em contínuo, digo eu.
Pois é, isso. Houve uma continuidade no trabalho que estávamos, sim, a fazer para o álbum anterior e para este. Portanto, nunca chegámos a parar de nos juntarmos para compor e ensaiar. Portanto, há uma certa... essa continuidade no tempo, acho que se sente também na continuidade da música que o Peso Morto tem em relação ao homónimo. São, sei lá, este Peso Morto cá é um pouco mais negro ainda, acho que o homónimo já era, mas são quase álbuns irmãos, vá.
Aqui uma pergunta um bocado clichê, mas como é que funciona o vosso processo criativo? Quem é que na banda
não existe,
é mais responsável pela neste composição?
Não existe neste momento ninguém mais responsável pela composição na banda. Nós, uma das coisas precisamente que quisemos mudar do Madrugada para o disco seguinte, que acabou por ser o homónimo, foi mudar radicalmente o processo de composição. Nós antes éramos uma banda muito cerebral, em que gravávamos coisas em casa e íamos passando uns aos outros, e só havia realmente trabalho de banda quando os temas já estavam praticamente ou basicamente compostos e era preciso fazer alguns arranjos e
mais trabalho de produção.
Mais trabalho de produção do que propriamente de composição. A composição era muito cerebral. E quisemos abandonar isso, claramente foi um...
uma decisão.
Uma decisão logo, ok, agora vamos mudar a coisa. E pela primeira vez juntámos na sala de ensaio a compor do nada, como as bandas normalmente fazem. Tivemos, calhar foi aí que nos descobrimos mais como banda, ao terceiro disco. E portanto o processo é esse, né? Podemos levar alguma coisa, alguma ideia que tenhamos, que queiramos explorar em conjunto, ou então simplesmente fazemos gems que às vezes podem ser inglórias por serem muito longas e não levarem lado nenhum, ou de lá pode surgir uma coisa qualquer que depois é trabalhada em conjunto. E não precisa ser sempre um clique musical, pode ser um ruído, pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa que nos puxa para depois trabalharmos aquele artefacto sonoro, por assim dizer, e construir qualquer coisa por cima dele.
Vocês ensaiam em Braga?
Sim, sim. No estádio 1º de Maio.
Para um público, uma que para casa cheia todos os dias.
Exato.
41 pessoas.
O que é que vocês nos podem dizer sobre o meio musical de Braga?
Para nós agora é um bocadinho difícil, porque, principalmente para nós os dois, que já não vivemos em Braga há algum tempo, por isso acabámos por nos ir afastando da realidade de Braga. Mas, sim, quer dizer, as salas de ensaio do estádio 1º de Maio foram essenciais para que houvesse uma nova vaga de bandas a saírem, vamos, Long Way to Alaska, uma série de projetos. Nós próprios existimos graças a essas salas, porque éramos bandas, tocávamos noutras salas, noutras bandas, e juntámos para fazer isto. Mas sim, quer dizer, neste momento confesso que
eu também não sei muito bem dizer. Sei que há sempre coisas a acontecer.
Sim, e quer dizer, o meio musical não precisa ser só a produção, que existe o meio musical em termos de consumo de música, e isso, e nisso Braga está a crescer olhos vistos com a programação do Teatro Circo renovada, com o Generation com uma programação fortíssima a nível nacional, não só a nível local. Festivais como o Semibreve, que trazem coisas mais de vanguarda para um público grande, não é? Para um teatro circo que teve o ano passado, na edição passada, esgotada, ou seja, 900 pessoas a ver música eletrónica experimental. Por isso, em termos de produção, não te conseguindo responder como é que Braga está.
Sim, mas em termos de público. Está...
Sim, em termos de público, em termos de cultura musical, está bastante forte até.
Voltando ao álbum, Francisco.
Sim, eu acho que podíamos perguntar agora as vossas influências também, não só para este álbum, mas também ao longo de todo o período que fazem música.
José, queres responder?
Eu acho que de todos nós cinco ouvimos bastantes coisas muito diferentes. Se calhar aquilo que atualmente toda a gente vai mais ou menos ouvindo é eletrónica avariada da cabeça.
Sim.
Música para ouvir de headphones.
Exato.
Acho que houve um álbum que nos tem influenciado, penso que não só no Peso Morto, também no homónimo.
Principalmente no homónimo.
Principalmente no homónimo, até se calhar, o dos Portishead, o Third, que foi um bocado um álbum que nos ajudou também a.
Acho que foi um álbum que nos fez abrir um bocado os olhos, não só pelo álbum em si, mas pela mudança abrupta de direção musical do Portishead, não é? Do segundo disco para o terceiro disco.
Sentiram-se inspirados para esse.
Sim,
sentimos, houve uma necessidade, não pelo Portishead, evidentemente, os Portishead se calhar ajudaram e todas as bandas que depois flutuam à volta do Jeff Barrow, os Beak e os Anika e uma série de bandas que foram surgindo, mas foi mais. Sim, sentimos que havia uma necessidade de mudança e. Esse álbum, não nos tendo ajudado a ter o clique para sentirmos essa mudança, ajudou-nos depois a sei lá, a inspirar-nos de alguma forma.
Sim, nem acho que seja a música que está no álbum que nos inspira, é mais os processos de composição.
Sim.
Como muitas vezes as músicas começam com, sei lá, eu gosto de o que este instrumento está a fazer agora.
Exato. Agora que liguei estes três pedais e soltei.
Exatamente, de repente isto. Portanto, não tem a ver com as notas que tocas, é o som que sai daquele instrumento naquele momento,
pois.
E constróis músicas à volta disso, e menos pensando nos acordes ou nas melodias.
Sim.
Uhum. Certo. Agora, falando um bocado mais das próprias músicas do álbum, será que nos podem explicar um bocado a primeira faixa, a Engrenagem, que foi a que me apaixonou mais deste álbum?
A Engrenagem foi uma das que surgiu desse... Qual é que é a Engrenagem? Não, Engrenagem é...
Escusas de olhar para mim porque eu não sei.
Qual é
a primeira música? 8 minutos agora.
Já sei.
Altamente. Sim, essa música, lá está, teve por base um arpejo, esse arpejo que o... que vai surgindo...
Uhum.
Essa não é?
Essa,
ok, estamos a ouvir. Okay. Este arpejo que estamos a... Que foi um...
Agora vou ter de acrescentar isto na pós-produção.
E foi este arpejo
está
sempre presente ao longo de toda a música e foi a base para a criação deste tema, que foi um arpejo que o Luís gravou com um sintetizador emprestado pelo Sonic Boom.
Uhum.
Um sintetizador que ele, quando foi à Generation tocar, deixou lá emprestado ao Luís, e ele esteve lá em casa a brincar com ele, gravou isto. É daquelas coisas que não dá para gravar duas vezes, por isso grava. E fizemos o loop e depois vamos processando o loop e a música foi construída à volta disso. Depois fizemos umas camas de guitarra no início e a coisa foi, e depois há uma
tem
quebra,
duas partes,
depois
diferentes,
tem duas partes diferentes
à volta da
que,
mesma coisa.
Sim,
basicamente.
Sim, tem uma parte mais quase dub, não é? E depois passa para a parte dos acordes mais roqueira no final. Mas foi sempre construída à volta do que o arpejo nos sugeria.
Pois, exatamente. Aquilo que estávamos a falar, né, de construir uma música à volta de um momento, de um instrumento, em vez de pensares nas notas que vais tocar ou em termos de forma da música. Acho que essa música é um bom exemplo disso.
Sim, sim.
Precisamente por falar nestes loops, nestes bocadinhos de som que se vão repetindo, a segunda faixa, que eu também queria falar sobre isso, que é a Quebra, que pronto, está a ter uma grande popularidade, também é construída por cima de um acorde distorcido que fica até o final da música.
Sim, nós estávamos a...
Antes de vocês chegarem, estávamos aqui a ouvir isso, eu estava a comentar que a única diferença que essa música tem entre a primeira parte e o refrão, é depois um sonzinho de sintetizador, mas que faz toda a diferença.
Sim, abre música, não é? Abre mistura. Pois isso foi, lá está, nós estávamos a explorar com os instrumentos e com os pedais e com os amplificadores e surgiu este som que, na verdade, é um som...
É um coro,
é um som horrível. Oh, daqueles sons de... só que, pai, 3 ou 4 oitavas abaixo, super distorcido, a passar por um amplificador de guitarra e só aquele
começa
sopro,
a soar.
Ok, isto é fixe. E o Pedro começou a tocar a parte de bateria, ele próprio também com a bateria toda ligada por micros de contacto, a passar por pedais de guitarra e a acabar num amplificador de guitarra também. Ou seja, o próprio som da bateria também com muito slapback e muita distorção, muito sujo. E essa base depois fomos construindo à volta desse loop, quase como música de dança, não é? Começa com...
Sim, exatamente, quase como música de
começa
dança.
Começas com um loop e vais acrescentando camadas, 5, não é? Porque somos os 5 a tocar no máximo. E dali surge depois uma composição. Depois, da forma como vamos retirando elementos e acrescentando elementos, é como esta música em particular é construída. Mas são sempre os mesmos elementos, basicamente.
Sim. Algum músico nacional ou internacional com quem vocês gostassem de vir a colaborar?
Eu gostava de ter vindo a colaborar com o Prince. Ainda há bocadinho estávamos a falar disso.
Agora é
isso.
Agora
não sei muito bem.
Há muitos, de certeza.
E alguns produtores também. Mas, pois, sim, não pensamos muito nisso. Nós, no início de Peixe Avião, tínhamos sempre alguma vontade e fizemos, nos dois primeiros discos, trabalhar com músicos que admirássemos, não é? Uhum. No primeiro disco foi a Ana Deus, no segundo disco o Bernardo Sassetti e a Manela Azevedo dos Clã. Mas essa também foi uma das coisas que acabámos por querer cortar, pelo menos para já. Pode surgir a eventualidade de fazermos qualquer coisa, e de certeza que vão surgir colaborações. Mas sim, não pensamos muito nisso, na verdade. Sim.
O que reserva o futuro para os Peixe Avião?
Acho que continuar a fazermos a música que gostamos, tentar tocá-la ao vivo o mais que pudermos, e que os concertos sejam sempre algo únicos, não é? Nós trabalhamos com uma equipa boa, tanto na parte cénica como na parte sonora, e acho que é isto. Não é? Continuar a fazer música, lançar discos que nos façam sentido e que tenham algum significado para nós.
Continuarmos a fazer o que fazemos agora,
só que melhor.
Melhor. Acho que isso foi sempre a nossa ideia, não é?
Sim. Nunca tivemos grandes ambições, nem nenhum de nós depende disto para nada. Por isso, fazemos isto porque gostamos e quando pararmos de gostar, paramos de fazer.
Eu queria fazer-vos uma pergunta que provavelmente já vos perguntaram 1500 vezes, mas qual é a origem do nome?
Já nos perguntaram essa pergunta.
Cerca de 1500 vezes, precisamente.
Sim. José.
É uma expressão que está no primeiro verso da primeira música da primeira maquete. Que se chama, cujo verso é Finjo a fazer de conta feito peixe-avião. Porquê? Não sei. Veio da cabeça do Rony.
Foi um bocado porque sim,
acho
verdade.
Que ele próprio também já não se lembra muito bem. Ou se calhar nunca soube, simplesmente gostou e ficou. E depois nós andámos a escolher nomes. A maior parte deles eram horríveis. Portanto, a música já existia. A gente já tinha a maquete gravada, não tínhamos nome. Isto em 2007, né? E os nomes que foram tirados para o ar eram todos horríveis, menos Peixe Avião.
Era o menos horrível.
Era o menos horrível de todos.
Sim.
Com os dois pontos faz...
Os dois pontos também foi assim que o...
Isso foi uma coisa de designers, não é?
Não, foi assim que o Ronaldo escreveu na letra.
A letra está escrita assim, não é? Tipo, a letra está escrita assim, nós avião, fomos... Uma...
Sim. Peixe, dois pontos, avião. Como se o avião fosse uma descrição do peixe ou qualquer assim. Nunca pensámos muito sobre isso.
Não.
Porque também nunca pensámos
que é
muito
estranho,
sobre o nome.
Que é estranho, nós nessa altura pensámos... Ainda agora pensámos muito, mas nessa altura pensámos mesmo muito. Estávamos desesperados, acho eu.
Exato, tínhamos um concerto marcado em Barcelos.
Exatamente.
E tínhamos que produzir aquela.
Estava o gajo que ia fazer o cartaz com o
Photoshop. Exato, o que é que eu ponho aqui?
O que é que eu ponho? Vou pôr o Lorem Ipsum?
Exato, olha, não era. Certeza que há alguma banda chamada Lorem Ipsum, não é assim tão original, não é?
Já que estamos numa de perguntas clichês, porquê é que não falam um bocado das vossas sugestões para os nossos ouvintes ouvirem? E o que é que têm ouvido nos...
Acho que isso é clichê para nós.
O que é que eu tenho ouvido? Epá, não faço ideia, mas vou abrir agora o Spotify.
Diz lá, o que é que tens ouvido, André?
Epá, não sei, agora... O que é que eu tenho?
Lemonade?
Estou sem... Não, depois, não faço ideia. Estou sem net, depois que eu pus em modo avião para vir para aqui. Ora bem...
Modo avião.
Ah, viste?
O que é que eu tenho ouvido? Ora bem... último disco do Brian Eno, bem fixe.
Foi.
O que é que eu tenho ouvido? Tenho ouvido algumas coisas de recuperado, Cluster, e há aqui um disco que é Cluster e Eno que fica sempre na playlist. O que é que eu tenho ouvido mais? DJ Richard, a música ambiente, apesar, não é DJ, é DJ Richard, exato. e mais coisas floating points, vai estar agora na primavera, sei lá, JD, Manuel, muitas coisas. Mas lá está, a maior parte são de eletrónica algo marada.
Para ouvir com headphones, né?
Para ouvir com headphones. Pois, para ouvir com headphones. O último álbum dos Matmos está muito bom. Nico Mote, sei lá. O álbum da Nidia Minaj, altamente. Já outro registro.
Venham ao Milhões.
Venham ao Milhões, sim. Ron Morelli, vem ao semibreve. E é isso. Sensible Soccer, por acaso, é daqueles discos que ficou o último, o Vila Soledade.
Que também vão à primavera.
Também vão à primavera. Steve Dan.
Já agora, vocês vão lá à primavera?
Vamos assistir à primavera, sim. Sim, claro.
É sempre uma presença regular.
Sim, e o festival. Sim, quer dizer, eu fui a todas as edições. O festival tem sempre bons nomes.
E este seja, ano tem um nome.
Este ano tem nomes altamente. Lá está os Bico, vão lá, a tal banda do Jeff Barrow que toca nos Portishead. Vai o Brian Wilson, que é tipo.
Oh. É. Vocês viram aquele filme sobre o
Brian Wilson? Não, eu vi, mas por acaso estava a ver.
Está curioso. Sim, achei fixe. Epá, eu já vi uma porrada de comentários sobre ele.
Sobre Brian,
A personagem é espetacular e a música ainda é melhor do que a personagem. Por isso. E acho que a banda com que ele está a tocar é ótima.
Sim, pá, é um concerto complicado, né? Porque tem uma expectativa muito elevada. Sim. Porque é o Brian Wilson, é sempre. Não sei. Mas eu quero muito ir ver.
Sim.
Ricardo, nem integra esse álbum.
Vai ser ótimo. Fogo.
Olha, lá estaremos. Lá estarás, para ver vocês.
Fizemos ontem a antevisão.
Sim, ontem estivemos a fazer a antevisão do Nós Primavera.
Vão estar sendo exatamente. Holy Erden, Julie Holter. Vão estar, sei lá.
Deer Hunter, Animal Collective.
Sigur Rós. Para mim, acho que é o...
É, eu se calhar vou dispensar sobre alguma coisa.
Sigur Rós, acho que dispenso, por acaso.
É. Ah, também estou a sentir mal.
Não estejas.
Não.
Não são apreciadores.
Opa, nunca foi muito a minha praia, não, por acaso. Não, eu nessa altura ouvia Metal e John Zorn.
John Zorn. John Zorn é um gajo que vale muito a pena.
John Zorn, mas ele não vai.
John Zorn, pois não.
Mas há um álbum seminal para mim que é o do Naked City.
Naked City, exatamente.
E nessa altura eu era completamente. Na altura, sei lá, no início da minha adolescência era completamente colado nisso, por isso não fui tanto para a cena do Sigur Rós, fui para mais para outras andanças.
O Sigur Rós é que podiam colaborar com o John Zorn, isso estava uma.
Ia ver.
Comprar a ver se
assim, uma cena super contemporânea em que cada um fazia o seu concerto, mas os dois ao mesmo tempo.
E depois era transmitido por webcast.
Exatamente.
Porque estava um em Nova Iorque
e outro em Ricardo.
Gosto.
Olha, agradeço a vossa presença.
Obrigado
nós pelo
aqui
convite.
Aqui na Engenharia Errada, espero que o concerto corra bem e vamos lá estar daqui a nada para ver.
Okay. Obrigado.
Até já, obrigado.